בעזרת השם, דף נ"ט, תת-עד יומה. הסתמו דף נ"ח עמוד ב', דף נ"ח נוברס, נקים תליה ג'בשו פרסמה, ורבי עקיבא נאי דלא יליף. פרנוס נומי ג'ו אסונטו, מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי גלילי. הסתמו סדרתנו אגורה כי כהן גדול ז'פייז על זריקת דם, ז'ג'גו סנגי דובוי, דופר החטאת, דובוד, דוסעיר החטאת. סקיפיסטו ג'י אספיאסם, ג'י פרדם פרופוגות ישראל. כהן גדול ז'ג'גו סנגי, דנטו דקודש הקודשים. Jogou o sangue na frente da paróquia, da cortina entre o Ehad e o Kodesh HaKodashim também. Agora o Kohen Gadol ele vai sair de onde ele está, de frente à paróquia que está no leste do Ehad, aquela sala onde tinha os utensílios sagrados, a menorá, a mesa, o Mizbeach, a Zahava, o Mizbeach de ouro, também chamando Mizbeach HaPnimi, o altar interno que estava dentro do Ehad. E ele vai agora em direção ao Mizbeach HaPnimi, jogar parte do sangue nos cantos do Mizbeach HaPnimi. O Mizbeach HaPnimi, o altar, era pequeno, media uma amá quadrado, meio metro quadrado, e tinha quatro cantos, um pouco mais altos do que o próprio chão, o topo do Mizbeach. O congregador tinha que jogar um pouco do sangue do boi e do bode, conforme nós estamos misturados, uma vez em cada canto. Porém, a machloket Rabbi Akiva e Rabbi Yossi Gilili é que ordem o Kohen Gadol vai jogar o sangue em volta do Mizbeach HaPnimi. Conforme Rabbi Yossi Gilili, que é a opinião da nossa Mishnah também, o Kohen Gadol começava a jogar o sangue do nordeste do Mizbeach HaPnimi e ia para a sua direita. Estava no nordeste, ele ia para o noroeste, sudoeste e depois sudeste, sempre indo para a sua direita. Conforme Rabbi Akiva, o Kohen Gadol começava a jogar o sangue do sudeste do Mizbeach HaPnimi e ia para a sua esquerda. Então, no sudeste é para o sudoeste, noroeste e depois nordeste. A Mahloket Rabbi Akiva e Rabbi Yossi Gilili se baseia na questão quantas cortinas, quantas paróquias tinha entre o Ehad e o Kodesh HaKodashim. Conforme Rabbi Akiva tinham duas cortinas, conforme Rabbi Yossi Gilili tinha uma cortina só. Conforme Rabbi Akiva, a primeira cortina, a cortina que tinha, estava em frente ao Ehad, tinha sua porta no sul, ou seja, no sudoeste. E lá o Kohen Gadol tinha, para entrar no Kodesh HaKodashim, tinha uma outra porta, porém no noroeste. Ou seja, ele andava um pouco até o norte e entrava. Quando ele ia sair, conforme Rabbi Akiva, ele saía do sudoeste. Portanto, ele andava em direção ao Mizbeach, ele encontrava primeiro o lado sul do Mizbeach, HaPnimi. Vimos no dado anterior, porque ele não jogava o sangue exatamente no sudoeste, vimos que ele tinha que ultrapassar o Mizbeach, depois dar a volta e jogar sangue no canto que ele tinha, estava em frente a ele, que era no sudeste. A saída do Ehad estava para o leste e a entrada para o Kodesh HaKodashim estava para o oeste. Portanto, conforme Rabbi Akiva, ele começava do sudeste e ia para a sua esquerda. Conforme Rabbi Yossi Gilili, só tinha uma cortina entre o Ehad e o Kodesh HaKodashim e a passagem estava no noroeste. Portanto, quando ele chegava até o Mizbeach HaPnimi, ele chegava primeiro no canto noroeste, tinha que ultrapassar o Mizbeach HaPnimi, dar a volta e jogar o sangue primeiro no nordeste e ir para a sua direita. Agora perguntou no daf anterior, no shiur anterior que vimos, que por que conforme Rabbi Akiva tem que ir para a sua esquerda? Rabbi Bar Chama, um sábio, falou que sempre os Kohanim têm que se direcionar primeiro à direita. Por exemplo, quando tem um sacrifício de Hatat, que o sangue dele é jogado no Mizbeach HaHitzon, no altar externo que estava na Azara. Qualquer Kohen que ia fazer esse sacrifício de Hatat, ele jogava o sangue, porém, indo para a sua direita, ele jogava uma vez em cada canto do altar, indo para a sua direita. Por que conforme Rabbi Akiva, o Kohen não tem que ir necessariamente para a sua esquerda, sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste? E falamos que Rabbi Akiva concorda com Rabbi Bar Chama. Com relação aos trabalhos feitos no Nazará, no Mizbeach HaHitzon, no altar que estava na Nazará, realmente o Kohen tinha que ir para a sua direita, porém, não aprendemos, não associamos essa lei que foi dita com relação ao Mizbeach HaHitzon para as leis com relação ao Mizbeach HaPnimi. Não foi dita essa lei que com relação ao Mizbeach HaPnimi também o Kohen tem que ir para a sua direita. Por isso, para Rabbi Akiva, ele vai para a sua esquerda. Porém, pergunta para ver Rabbi Akiva, conforme Rabbi Akiva, Nei Deloi Alif Panim Pnimi Chutz. É verdade que Rabbi Akiva não associou as leis com relação ao Mizbeach HaPnimi, o interno com as leis do Mizbeach HaHitzon. Por isso ele fala que não é necessário ir para a sua direita, porém, Ibai Achinavid, Ibai Achinavid. Porém, ele poderia escolher, se ele quer ir para a sua direita, ele poderia ir para a sua direita ou para a sua esquerda. Por que Rabbi Akiva fala que necessariamente ele tem que ir para a sua esquerda? Amramad Rabbi Akiva. Abigail pode responder. Medina beau keren de pagar bereisha beau avid bereisha. Em essência, o Kohen ela deveria jogar o sangue do Parahatá, do Seirahatá, do primeiro canto que ele encontra. Ele está vindo do sul, do sudoeste, ele encontra primeiro o canto sudoeste, deveria jogar o sangue lá. De Amaresh aqui, Kreshakish falou, ele maravilha na mitzvot, a pessoa não pode deixar uma mitzvah passar. Primeira oportunidade que a pessoa tem de cumprir a mitzvah, deve fazer a mitzvah. O Kohen ela deveria jogar também o sangue nesse canto sudoeste. Vamai lo avir, porque ele não fez isso, ele vai começar do sudeste. Mishum dirtiv, porque o pasuk fala, veatzai la mizber. O Kohen Gadol vai ter que sair de onde ele está para o mizber. Ele está perto da paróquia, no oeste. Ele tem que sair em direção ao leste para o mizber. Por que sair para o mizber? Ele ia falar que ele tem que ir para o mizber. Fala, mura, adenafik mikule mizber. Ele tem que ultrapassar o mizber para o leste, dar a volta e começar a jogar o sangue nos canto, no canto perto ao leste, conforme ele aqui o sudeste, conforme Rabi Yossi, o nordeste. Vekiva de Ibeal Keren, uma vez que ele cumpriu essa alahá, ele jogou nesse canto que Hadar Atileal Keren de Ihaev, Lemeita Bereish, tem que voltar ao canto que em essência ele estaria obrigado a jogar. Originalmente, normalmente, ele deveria jogar no primeiro canto que ele encontra. Conforme a Bekiva seria o sudoeste, conforme a Bekiva seria o noroeste. Portanto, ele tem que voltar até esse canto e continuar para esse resultado que ele vai ter que ir para a sua esquerda, conforme Rabi Akiva. Portanto, fala Rabi Akiva, ele continua indo para a sua esquerda, sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste. Essa é uma das explicações da Mahloka de Rabi Akiva e Rabi Osegli. Conforme Rabi Osegli, não. Conforme Rabi Osegli, aprendemos, associamos entre os trabalhos feitos no Mizberra, rezando no altar externo, com os trabalhos feitos no Mizberra, prime o altar interno, assim como lá, na Azara, ele seria para a direita, também com relação ao Mizbech, ele tem que ir à direita, e começa do nordeste e vai para a sua direita, como já vimos. Vem para o tema. Uma outra possível explicação dessa Mahloka de Rabi Akiva e Rabi Osegli. Isviralan akafa beregel. Se sustentaríamos que o Kohen ela tem que andar em volta do Mizbech Apnimi. Ou seja, existe uma questão, uma vez que o Mizbech Apnimi é pequeno, ele mede meio metro quadrado, o Kohen Gadol não precisa andar em volta do Mizbech HaPnimi para alcançar os cantos. Ele poderia estender seu braço. Então fala, Isfiralan Akafá Bereger. Se fôssemos falar aqui, com certeza o Kohen Gadol tem que andar em volta do Mizbech HaPnimi jogando sangue em cada canto. Se fosse assim, de Kul Amalo Pligi, todos concordariam de Alfinan Pnimichutz. Associaríamos o trabalho feito na Azará, que tem que ir para a direita, contra o efeito do Mizbech HaPnimi, que também tem que ir à direita. Rabi Akiva concordaria com Rabi Osegli. Essa é a Mahloka de Rabi Akiva e Rabi Osegli. Mar Savara Kafa Bayad. Rabi Akiva sustenta que é necessário estender o braço e envolver o Mizbech HaPnimi. Não é necessário dar a volta andando, portanto, não associaríamos o ato de andar em volta do Mizbech HaRitzon, indo para a sua direita, com o ato de estender o seu braço em volta do Mizbech HaPnimi, que ele poderia fazer diferente. Esse é o primeiro de Rabi Akiva, o Mar Savar, porém, conforme Rabi Osegli, Hakafá Baregi. Conforme Rabi Osegli, é necessário sim andar em volta do Mizbech HaPnimi. Não é suficiente estender o braço. Portanto, associaríamos sim esse ato de andar em volta do Mizbech HaRitzon, com o ato de andar em volta do Mizbech HaPnimi para a direita. Vi Baitem, uma outra possível explicação da Mahloka de Rabi Akiva e Rabi Osegli é de Kula Amakafá Bayat. Talvez todos concordam que é suficiente que Kohen Gadol estenda seu braço em volta do Mizbech HaPnimi, ele não tem que andar. Veja bem, caminho fique essa Mahloka de Rabi Akiva e Rabi Osegli, Mar Savar. E ao filho de Admiregel, conforme Rabi Osegli, associaríamos o que seria Alahá, se Kohen Gadol teria que andar em volta do Mizbech HaPnimi para sua direita, com o ato de estender seu braço, também é necessário estender o braço em sequência, indo para a direita. Essa pílula de Rabi Osegli, associaríamos esses dois tipos de trabalhos. O Mar Savar, porém, conforme Rabi Akiva, Loi Alfinan, conforme Rabi Akiva, nós associaríamos os dois. Uma coisa é o ato de andar em volta do Mizbech HaRitzon para a direita, um outro ato completamente diferente é estender o braço em volta do Mizbech HaPnimi, que não tem que ser necessariamente para a direita. Por isso, falando Rabi Akiva, ele vai fazer para a esquerda, como já foi explicado. Você quer falar que Rabi Osegli sustenta que o Kohen Gadol não tem que andar em volta do Mizbech HaPnimi? É suficiente ele estender seu braço? Isso que é a continuação da Mishnah que vimos no Daf anterior falou. Rabi Eliezer, ele falou, Rabi Eliezer, bim como é úmido. O Kohen Gadol ficava parado no mesmo lugar, o Mehate, e espirrava o sangue nos cantos. Mihla, se deduz daqui, ele está na cama, los viralei. Se deduz aqui que está na cama, não sustenta assim. Está na cama, sustenta aqui. O Kohen Gadol tem que andar em volta do Mizbeach Haplimim. E vimos também no Daf Anterior que está na cama. O primeiro sábio da Mishnah era Rabi Yossi Haglili, então não podemos falar que Rabi Yossi Haglili sustenta, que é suficiente em estender o braço. Então, faz sentido falar, como explicamos anteriormente, conforme Rabi Akiva, é suficiente que o Kohen Gadol estenda seu braço em volta do Mizbeach Haplimim, e não é necessário que ele faça para a direita, o Marsavara Akafá Bareg. Rabi Yossi Haglili sustenta que ele tem que dar a volta, andando em volta do Mizbeach Haplimim, para a sua direita. Dei Bai Tema. E pode ser que há uma outra explicação da Mahloket. Berraka Mefigue, essa Mahloket de Rabi Akiva e Rabi Yossi Haglili não está claro. Mar Savar Saviv de Mizbeach Pnimi Misaviv, que Saviv de Mizbeach Hachitzon. Isso que a Torá fala que tem que ir em volta do Mizbeach Pnimi. A Torá fala Saviv. Usa a mesma palavra Saviv, em volta do Mizbeach Hachitzon. Então, conforme Rabi Yossi Haglili associamos os dois. Vez que com relação em volta do Mizbeach Hachitzon é para a direita, também em volta do Mizbeach Pnimi é para a direita. O Mar Savar, conforme Rabi Akiva, Kule Mizbeach Pnimi, Bimkom, Bimakom, Hadar, Keren de Mizbeach Hachitzon, Kar. Todo Mizbeach Pnimi tem a mesma área equivalente a um canto do Mizbeach Hachitzon. O Mizbeach Hachitzon era muito grande e tinha cantos mais altos do que o topo do Mizbeach. Cada canto media uma amá cúbico, meio metro cúbico. Meio metro, uma amá de altura, largura e comprimento. A mesma coisa que tinha as medidas do Mizbeach Haplimim. Então fala aqui a Gemara, conforme Rabi Akiva, não faz sentido falar que associaríamos em volta do Mizbeach Hachitzon com em volta do Mizbeach Haplimim. Porque o Mizbeach Haplimim todo tem a mesma área do que um canto do Mizbeach Hachitzon, no altar externo. E com relação ao altar, a um dos cantos do altar externo, ele não tem que fazer nenhum ato para a direita. Sim, também com relação ao Mizbeach Haplimim, ele não tem que ir necessariamente para a direita, fala Gemara. Tânia fala, Braita, Amar Rabbi Ishmael, fala Rabbi Ishmael, Shnei Kohanim Gdolim Nishtairu Bemikdash Rishon. Dois Kohanim Gdolim, eles sobreviveram depois da destruição do primeiro templo. Zeomer, um deles falava, Beadi e Kafti. Eu envolvi o Mizbeach Haplimim com o meu braço, e não deu a volta andando, para jogar o sangue do Parahatat, seguir a Hatat do Kippur. Vezeome Beragli Kafti. E outro coelho falava que não. Ele andou em volta do Mizbeach Haplimim. Zero tentam Nidvarav. Esse justifica a sua opinião. Vezeno tentam Nidvarav. E outro também justifica a sua opinião. Exatamente como explicamos anteriormente. Zero tentam Nidvarav. Um deles explica. Saviv de Mizbeach Haplimim. Que Saviv de Mizbeach Haplimim. Isso que eu estou falando que tem que ir em volta do Mizbeach Haplimim. Usa a mesma palavra com relação em volta ao Mizbeach Haplimim. É a mesma coisa, tem que ir à direita andando. Vezeno tentam Nidvarav. E o outro Kohen Gadol também justifica. Kule Mizbeach Pnimi Bimakom Chada Keren Hachitzon Kai. Todo Mizbeach Pnimi tem a mesma área do que um canto do Mizbeach Hachitzon. Então, assim como não é necessário andar em volta de um canto do Mizbeach Hachitzon, ele andava em volta de todo o Mizbeach Hachitzon. Assim também não é necessário andar em volta do Mizbeach Pnimi. É suficiente estender seu braço e jogar nos cantos o sangue. Continuamos. A beleza me falou da beleza de como é o medo me rate. Bezer falou que o Kohen Gadol ficava parado em um canto onde ele estava e estendia o seu braço em volta do Mizbeach Haplimim. Porém, a Bezer falou uma outra alahá também. Tanakama disse que o Kohen Gadol deveria jogar o sangue de cima para baixo, não de baixo para cima, para que o sangue não volte a espirrar em suas roupas. A Bezer fala na Mishnah que o Kohen Gadol jogava de baixo para cima o sangue em todos os cantos estavam mais longe do que o canto que está na frente dele. O canto que está na frente dele, por exemplo, conforme Rabi Akiva, seria o sudeste. Os outros cantos que estão mais distantes, o Kohen Gadol jogava de baixo para cima. O canto que estava na frente dele, ele jogava de cima para baixo para não sujar suas roupas. O Kohen Gadol não poderia trabalhar no Beit HaMikdash com as roupas manchadas. Fala Matnit Inman. Como quem vai a nossa Mishnah que explicou assim a opinião de Rabi Eliezer? Fala na Rabi Yudá e a opinião de Rabi Yudá. Detalhe como falar, Breta Rabi Meir, Omer, Rabi Eliezer. Fala Rabi Meir, que essa é a opinião de Rabi Eliezer. Diferente do que vimos anteriormente. Bim como Omer, o Mechate. O Kohen ficava parado estendendo o seu braço em volta do Mizbeach Haplimim. Vakulana Yanotem Mimala Lemata. Em todos os cantos ele jogava de cima para baixo. Chutz miotá shebealachson, shenotem imata lemal. Fora o canto mais distante do que onde ele está, ou seja, na diagonal de onde ele está, conforme ele aqui, ele está no sudeste, a diagonal é noroeste, conforme ele abriu que ele está no nordeste, a diagonal é sudoeste, que é o canto mais longe, somente esse canto ele pode jogar de baixo para cima de uma forma comum. Os outros cantos estão mais perto do que esse canto, ele jogava de cima para baixo com uma prevenção para não se manchar as suas roupas. Shirotemi mata lemala, que é aquele canto na diagonal, ele dá de baixo para cima. Rabi Yehuda Omer, Rabi Eliezer, fala Rabi Yehuda que essa é a prudência de Rabi Eliezer, bim como o medo mechatei, ele ficava parado estendendo seu braço em volta do mizbeach, veakulan unotemi lemata lemala. Ele jogava o sangue em cada canto de baixo para cima. Chutz mizu sheita lefanav mamash. Fora o canto que está perto dele, shirotemi mala lemata, que ele joga de cima para baixo. Como a nossa Mishnah falou, para que o sangue não manche suas roupas. Então você vê que a nossa Mishnah explicou a opinião de Rabi Eliezer como Rabi Yehuda, não como Rabi Meir. Continua. Ele jogava o sangue no toar do Mizbeach. O toar parece que significa pureza. Para que significa a parte aberta do Mizbeach? O que significa isso? Maitaro, o que significa que ele jogava o sangue? Ou seja, depois que ele jogou o sangue nos cantos do Mizbeach Haprimi, ele tem que jogar o sangue 7 vezes sobre a parte aberta do Mizbeach. O que significa isso? Amar Rabba Bar Rav Shila, falou Rabba filho de Rav Shila, pague de Mizbeach. É a metade da altura do Mizbeach para ir na parede do Mizbeach, não no topo do Mizbeach, na parede. Por que se fala assim, que é o Tarosh Mizbeach, a parte aberta do Mizbeach, que de Amrish, como as pessoas falam, usam essa expressão de Toar para metade. Tar Tiara, chegou o meio-dia, chegou a parte aberta do dia, que é o meio-dia, que o sol está mais forte. Que você vê que se usa a palavra toar, aberto ou puro, para metade, é o principal. Então, a principal da altura é a metade. Meite, porém, se pergunta contra a Rabba Barav Shila, que chegou o mazê, quando o Kohen vai espirrar o sangue, e no mazê, lo agabe a efer, ele não joga o sangue sobre as cinzas do incenso, não sobre as brasas do incenso. Lembra que sacrificavam o incenso no Mizbeach Haprimi? Ele necessário primeiro limpar o Mizbeach Haprimi. Ele empurra as brasas para os lados e limpa também da cinza o mazé e joga o sangue 7 vezes nesse lugar do Mizbeach. Então você vê claramente que não é nas paredes do Mizbeach. Não tinham brasas nem cinzas na parede do Mizbeach. Tinha no topo do Mizbeach. Então falou o sábio, Al-Giluyá de Mizbeach. A Toar, a parte aberta, é realmente a parte aberta, é o topo do Mizbeach. Que de Rivon falou, passou, o que é Etzema Shanaim Latoar? Como o céu, quando ele está aberto, sem nenhuma nuvem, também é necessário jogar esse sangue quando o Mizbeach está limpo de cinzas e de brasas. Tânia fala a Braita. Hanani Omer fala a Hanani. A questão é, depois que o Coringador jogou o sangue nos cantos do Mizbeach Haprimi, ele joga o sangue no topo do Mizbeach. Porém, aonde? Em que direção do topo do Mizbeach? Ele jogava no lado norte do topo do Mizbeach. Ele jogava no lado sul. Fala, meu mãe, qual é o motivo dessa machloket? Hanania, a porta entre Kodesh HaKodeshim e o Eichal estava no sul. Como ele aqui sustenta? Como Rabbi Akiva vai começar a jogar no canto sudeste, o sangue vai terminar no canto nordeste. Uma vez que já está no norte, ele já joga o sangue lá onde ele está. O mar sabe que foi miraviosi, pitra patzafonka, que foi miraviosi, a porta do Kodesh HaKodashim e o Eichal estava no norte. Como Rabbi Akiva sustenta, ele vai terminar de jogar o sangue no sul e ele vai jogar o sangue 7 vezes lá no topo do Mizbeach, onde ele está no sul. Como essa explicação, todos concordam que ele joga o sangue essas 7 vezes no topo do Mizbeach, no canto que ele terminou de jogar o sangue em volta do Mizbeach. Mas então, por que isso? A marca que falou o pasuk, Vetiarobe que deixou. O pasuk que o coelhador vai fazer o serviço de Letaê, purificar o povo de Israel jogando o sangue de que deixou e vai santificar o povo de Israel. Porém, aqui a Gemara explica com relação ao próprio trabalho, Makom Shekideshou, Sham Tiaru. onde ele terminou de santificar, lá ele vai continuar santificando. Ou seja, ele terminou o serviço de jogar o sangue em volta dos cantos do Mizbeach, lá ele vai continuar trabalhando, jogando as 7 vezes no topo do Mizbeach, nessa direção onde ele acabou. Continua Shearei Adam Yashofech Alessod Maravish Mizbeach Achitzon. O resto do sangue que sobrava, depois de jogar o Mizbeach a primeira, é despejado na base oeste do altar externo, Mizbeach Achitzon, que estava na Azara. Vimos que o Mizbeach Achitzon tinha uma base de 0.5 metro, 1 amá de largura. Demacra, a fonte disso de um pasuk, Vekol Dama Par Ishpo. Todo o sangue do boi vai ser despejado. E a continuação do pasuk é Elisol Mizbeach Haolah, na base do altar da Haolah, dos sacrifícios, que era o Mizbeach Hachitzon, Asher Petach Ohel Moed, que está na frente da porta do Eichal. E o Eichal estava a oeste da Azara, então com certeza estava a oeste do Mizbeach. Então a base oeste é a base certa de despejar o resto do sangue que sobrou depois que o Kohen Gadol já jogou o sangue no Mizbeach Hapnim. E que na Fik Be'au Pagabereche, quando ele está saindo do Eichal, ele chega primeiro na base oeste e joga lá o sangue. E qualquer sacrifício que é sacrificado, e o sangue é jogado no Mizbeach Hachitzon, temos que tem dois tipos de Hatat. Tem um Hatat Primi, como esse Pari Seira Hatat do Kippur, que o sangue é jogado dentro do Eichal, em frente à paróquia, no Mizbeach Primi. E temos Hatat Hachitzoniot, sacrifícios de Hatat externos, que são jogados o seu sangue em volta do Mizbeach Hachitzon. Então fala a Mishnah que o resto do sangue dos Korbanot, dos Hatat Hachitzoniot, é jogado na base sul do Mizbeach Hachitzon. Agora explicar por quê. Então, a irmã fala a Braita. Yesod HaMizbeach, ele se jogar na base do Mizbeach, fala a Torá. Qual o lado da base? Ze Yesod HaRomit, a base sum. Fala a Braita, Ata Omer Yesod HaRomit, o Enoela Yesod Maravit, você diz que é a base sum, talvez é a base oeste, assim como o Pari Seir HaHatat do Kippur, os Hatat HaPnimiot. Amart, fala a Braita que não. Ilmad Yiridatom Min HaKevesh, vamos associar o que acontece com o Hatat Primit e o Hatat Hitzonit. Com relação ao Hatat Primit, o sangue é jogado no Eichal, ele sai do Eichal que está a oeste e joga na base oeste, a base que está perto da porta do Eichal. Vamos associar isso com o ato de jogar o sangue do Hatat Hitzon. O sangue do Hatat Hitzon é jogado 4 vezes, uma vez em cada canto do Mizbeach Hitzon. E o Kohen descia a rampa para despejar o resto do sangue na base. Então fala Gemara, vamos associar os dois. Assim como o Kohen ele saía do Eichal, depois de jogar o sangue do Hatat HaPnimit, Bessamuch ele jogava na base, mais perto de onde ele estava. Ve'eizeze, Yesod Maravia, a base oeste. Af'iridatominakevesh Bessamuch, também quando o Kohen descia a rampa, depois de jogar o sangue do Hatat HaChitzon, ele jogava na base mais perto da rampa, é a base sul. A rampa do Mizbeach estava no sul. Ve'ei zeh, a base sul. Tânia fala, Breta, outras opiniões com relação a isso. Bishmer, o meu fala Bishmer. Ze ve zeh, fala Bishmer, uma outra opinião. Também com relação ao Hatat HaPrimit, também com relação ao Hatat HaChitzon, ele seria jogar o resto do sangue na base oeste. Bishmon ben Yochai, o meu fala Bishmon ben Yochai, uma outra opinião. Ze ve zeh, que com relação às dois korbanot, ele vai jogar o sangue na base sul. Agora, Bishlamara Bishmael. Dá para entender o prêmio de Bishmael, que ele vai jogar o sangue dos dois korbanot na base oeste, porque Kassala, porque ele sustenta. Ilmat Satumina Memeforash. Aprenderíamos algo que está oculto na Torá com algo que está explícito na Torá. A Torá fala explicitamente que ele vai jogar o resto do sangue do Hatat HaPnimit na base do Mizbeach Hachitzon, que está mais perto da porta do Eichal, que é a base oeste. A Torá não especifica qual é a direção da base do Mizbeach Hachitzon, que vai jogar o sangue do Hatat Hachitzon. Então vamos falar que é a mesma base, aprenderemos algo que está implícito de algo que está explícito na Torá. Portanto, ele vai jogar os dois sangues no base oeste. Ela, Rabi Shimon ben Yochai, Maitama. Porém, a questão é porque Rabi Shimon ben Yochai sustenta que é sempre necessário jogar o sangue na base sul. Se a base que está mais perto da porta do Eichal, aparentemente é a base oeste. אמר רבש פרבש כסבר הפיוט של בשמול בן יוחאי פיתחה בדרום קאי. כבוד בשמול בן יוחאי ומסבר חיסר מייס פרונורצ'י, יפות דו יחל הסתאו מייס פרטו באז סו, אסר ג'וגה וסנגילה. תנא דבי יבי שמל, בדבי יבי שמול בן יוחאי. ניסינו הפיוט של בשמל, נאי שיבת של בשמול בן יוחאי, זה וזה יסוד, יסוד דרומית. רבי שמואל, ואותו הטראי זה קורדו כאן בשמואל בן יוחאי, כי נעשה לג'וגה סמפרי, זו חס דו סנגי, דו חטאת, נבא זה סו. רבי שמואל, ואותו הטראי. וסימנך, אי אונסנאו פרנאו סיכום פונג'י, כן גם קורדו כאן כן, משכו הגברי לגברה. המאוריה דס פסוס, הטראיו המינוריה דס פסוס, זו מה פסוס סו. זה ג'לו סלום, זה רבי שמואל בן יוחאי, קונבנסטר רבי שמואל, הכל קורדה כבר רבי שמואל בן יוחאי. קוצ'ונה אמרה, אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים. פעלה אמרה, כי תמיד כוחה עשה הוא חטאת הפנימית, הוא חטאת החיצון תמבין, דפוסט סגר ג'וגדו נעבז למזבח, הוא סגר זכוכיה, דסי הפרדו יספוס, הוא סתם נעבז למזבח, אתה שם דה עזרה, זכוכיה אתה הוכיחה שקיצ'יניה פסטנו פי על עזרה, היא שגב אתה הוא נחל כדרון, הוא הוכיחה שמד כדרון, תתדו בית המקדש, onde os tesoureiros do Betamidash vendiam esse sangue para os jardineiros para usar como adubo. A Mishnah fala que se eles não pagam, eles usam o sangue, vamos falar proibido, estão fazendo meilá. Estão roubando algo do Betamidash. Profanando algo do Betamidash. Então, trabalhando na preta, explica melhor o que significa essa meilá. Moalim bedamim de ver abimeir, ver abishimo. Temer abimeir, temer abishimo, sendo que a pessoa que faz um uso laico do sangue dos sacrifícios, ele está trazendo o preço de Meila. Está profanando, está roubando algo do Betamidash. Vachamim, Vachamim, Enoalim Baem. Vachamim, não existe Meila com relação ao sangue do Betamidash. Viramos a página. Akanopli Ela. O único caso que estamos discutindo é Miderabana, com relação a leis rabínicas. Ou seja, pela lei rabínica, conforme Rabi Meir, conforme Rabi Shimon, existe Meila com relação ao sangue do Betamidash. É proibido usar o sangue dos sacrifícios. No caso, é necessário pagar para o Beit HaMikdash para usar o sangue dos sacrifícios que já foram sacrificados. Avami deoraita em moalimba. Porque todos concordam que pela Torá não existe meilá com relação ao sangue. Diferente dos sacrifícios próprios ou utensílios sagrados, que existe meilá, a pessoa que faz um uso laico de algo sagrado tem que trazer um corban, tem que pagar uma multa. Porém, com relação ao sangue é diferente. Ah, por quê? Qual é a fonte disso? Amarula marca, porque falou o Pasuk. O Pasuk fala três coisas que cada sábio vai interpretar de sua forma. Fala, a alma do animal está no sangue do animal. Hashem deu para o povo de Israel o sangue para usar como utensílio, instrumento de expiação, capará, através que o sangue do corban vai ser jogado no Mizbeach. Alav Shotechem, para as almas do povo de Israel, que Adam hu banefesh haper, que o sangue tem a força de trazer a capará para a alma da pessoa, através que o sangue ele tem algum vínculo com a alma do animal, e o animal vai ser como se fosse um sacrifício em nome da pessoa. Porém, fala Gemara, qual é a fonte disso que não existe meilá com relação ao sangue? A marca que falou o Pasuk Lachem, Torá fala, Ba'anin etativ Lachem, a Torá deu sangue para vocês, para o povo de Israel, fala Hashem. Portanto, se vê aqui, Shalachem é que o sangue é sim posse do povo de Israel e não existe Meila. Esse é Alachot, que é necessário jogar o sangue no Mizbeach, porém não existe Meila. Profanar ou fazer um uso laico do sangue. Debe Rabi Shimon Tano, sabe da Shiva de Rabi Shimon, ele ensinou essa braita. Lechaper, a Torá fala que o sangue foi dado para o povo de Israel, Alamizbeach Lechaper, para causar a expiação do povo de Israel. E já saberíamos disso, que o sangue é um instrumento para causar a capará, a expiação. Por que a Torá tem que falar isso outra vez? Lechapará letativo. A Torá deu sangue para capará, para esse fundamento, esse conceito de expiação. Velole meilá, mas não o conceito de meilá. A Torá especificou, só existe um conceito que envolve o sangue, a capará. Tem leis como fazer a capará. Porém, não existe o conceito de meilá sobre o sangue. Uma pessoa que fez um uso laico do sangue do Betamidash não tem meilá pela Torah. Midirabanan, é necessário sim pagar para usar esse sangue que já foi julgado no Mizbeach. Verabi Yohanan, a Marabi Yohanan fala uma outra fonte para o mesmo conceito, a marca que falou o Pasuk, Hu. O Pasuk fala que Adam Hu, que o sangue ele. Significa que o sangue ele, aparentemente o sangue tem um estado só. Ele é sempre igual. Lifnei kapara que na kal kapara. Tem a mesma categoria antes da kapara, antes de ser jogado no Mizbeach, assim como depois de ser jogado no Mizbeach. Malachar kapara el bomeilá, assim como depois que ele foi jogado no Mizbeach. Com certeza não existe mais meilá nesse sangue, assim como qualquer sacrifício, qualquer utensílio sagrado. No momento que os Kohanim fazem a mitzvah do utensílio ou do sacrifício, o utensílio não é mais sagrado. O Krubá não é mais sagrado também, e se tornam laicos, assim também o sangue, depois que foi jogado no Mizbeach, foi feito a mitzvah do sangue, e automaticamente já não é mais sagrado com relação a essa lei de meilá. Então, assim como depois da kapará ele não tem mais meilá, a frifre kapará el bo meilá, assim também antes da kapará não tem meilá, por isso a Torá fala que Adam Hu é o sangue ele, ele é sempre igual. Que se vê que não existe meilá com relação ao sangue. Porém, pergunta para uma vez, mas podemos falar o contrário? Na harga kapará, que ele frifre kapará, talvez a categoria do sangue depois da kapará é igual à categoria do sangue antes da kapará. Mas ele frifre kapará el bo meilá, assim como antes da kapará, seria como qualquer outro sacrifício, que tem sim meilá. É necessário usar esse utensílio sagrado, ou o sangue, os korbanot, para certa função para o Beit HaMikdash. Existe sim meilá, aparentemente, antes do sangue ser julgado no Mizbeach. A flachar kapara esbo meilá, assim também depois da kapara, teria sim meilá, porque a Torá fala que Adam Hu, o sangue tem uma alahá só. Antes da kapara é igual a depois da kapara. Talvez é rumbra, talvez seja dificultar a alahá. Falando aqui não. Não existe nada que foi feito só a mitzvah no Beit HaMikdash, cumprido sua função, e ainda tem meilá depois. No momento que foi feita a sua função, já não é mais designado ao Beit HaMikdash, porque já foi feita a sua função, já não tem mais meilá. Portanto, com certeza, o sangue depois de ser jogado no Mizbeach não tem mais meilá. Fala a Torá que Adam Hu, o sangue tem a mesma categoria sempre, também antes da Kapará, não existe meila. Você fala que vai precisar, temos que terminar essa sugar no dava seguinte. Não vale a pena perder. Amém, amém.